Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte.
Tá falando da base hoje, São Paulo?
Hoje de São Paulo.
Muito bom. Clemente,
vamos correspondente de qualquer lugar desse país.
É verdade. Não, você, vou te falar, viu, Clemente, não para, né? Não para, é toda hora indo pro norte e sul do país.
Formiga, né? O correspondente formiga.
É isso mesmo. Vamos lá, Clemente. Ai, que bom falar com você aqui, né? Dar uma... Vou te falar, o cenário político tá tão tenso, né, Clemente? A gente brinca um pouco, né?
Vai ser uma semana difícil, viu?
Nossa.
Barbaridade.
Vai ser mesmo.
Bom, vai ser uma semana difícil, pois serão anos difíceis também.
É verdade. Se
independente
fosse
só
semana,
de qual resultado, a dificuldade
independente.
Vamos ter pela frente.
É verdade, independente do resultado, isso mesmo. Clemente, mas vamos lá, vamos falando aqui do tema de hoje que você deve abordar. Né, que é o governo paulista vende o controle da CESP, é isso, Clemente?
Olha, mais uma etapa, essa é a quinta tentativa que o governo do estado fazia para vender o controle da CESP, que é uma das últimas distribuidoras, produtoras de energia do estado de São Paulo. Já houve um processo de privatização amplo, privatizando quase toda a estrutura que está sob o controle do estado, da produção de energia no estado de São Paulo. Nesse caso, essa privatização já transferiu parte importante da empresa, mais de quase 36% da empresa já foi comprada nessa privatização, que era aquelas ações que o estado dominava, por um consórcio, né, uma joint venture, um consórcio entre a Votorantim de Energia e uma gestora canadense de fundos de pensão, ou seja, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores do Canadá está comprando, já comprou outras na parte de energia eólica, agora comprando uma empresa estatal. E com isso, esse consórcio amplia sua capacidade de controle, de um ativo de produção de energia. Para nós termos uma ideia, O preço pago pela empresa foi na ordem de R$14,60 por ação, e ela espera em breve estar vendendo essas ações, valendo essas ações na Bolsa de Valores na ordem de R$27,00, portanto quase dobrando o valor do preço que ela pagou em poucos meses por aquilo que a ação deve valer a partir da sua aquisição. Portanto, não é só um bom negócio, é um excelente negócio, porque as empresas são valorizadas nesse processo de privatização. Quem compra ganha muito dinheiro com o preço da empresa, portanto tem um ativo, é como se a gente colocasse R$100 e tivesse em seguida R$200 disponíveis. Para cada real colocado ele dobra no momento seguinte, mas ainda assim essas empresas que produzirão energia produzirão também resultados. Ao invés de termos um resultado que é o lucro da empresa sendo reinvestido na própria empresa, muito provavelmente parte substantiva desses lucros serão distribuídos para os acionistas. É mais ou menos o que acontece hoje com a Petrobras. Quando nós passamos a ter no país uma empresa administrada com o princípio privado, antes a gente pagava R$40 o botijão de gás, agora a gente paga R$80, essa diferença que aumenta o lucro da Petrobras, distribui lucro para os acionistas, eles ficam felizes e o nosso custo de vida fica mais alto. É assim o jogo, a privatização gera para o setor privado bons negócios, porque são boas empresas no geral construídas com capital, com recurso público, com os nossos impostos, com as tarifas pagas para as empresas, pelo serviço que prestavam, com o lucro que ela obtinha, ela reinvestia, ampliando a capacidade produtiva. Agora, o Brasil privatiza, os governos privatizam, transferem para a iniciativa privada esses ativos, e a iniciativa privada passará, operando essas atividades, e realizar lucro. Boa parte desse lucro distribuir para os acionistas, não mais um capital que fica com a empresa pública, que reinveste, que faz o bem público crescer, mas agora um ativo privado. Então, o nosso as grandes e as modernas usinas hidrelétricas aqui do estado de São Paulo foram transferidas para iniciativa privada, mais um passo nesse sentido. A empresa já fala em fazer uma reorganização administrativa e de gestão, o que significa cortar custo, trocar funcionário, demitir, contratar outros, fazer processo de reorganização da atividade produtiva. Tudo isso também terá impacto sobre o emprego, os trabalhadores do setor sabem quais são as consequências disso, e as consequências serão provavelmente perdas de salário, de direitos, emprego, ou seja, no médio prazo a rotatividade da mão de obra colocará trabalhadores ganhando menos, com menos direitos, e assim é uma das formas, entre outras, que as empresas privatizadas usam para aumentar o seu lucro. Vamos lá.
Vamos lá, né, Clemente?
É, exatamente. Vamos lá, não sei para onde, mas nós estamos indo para algum lugar, nós vamos.
Ai, Clemente, realmente é uma situação grave que a gente está vivendo, né? A gente está falando aqui sobre ameaças à democracia, né? Então, cada entrevistado, né, que a gente conversa, realmente a preocupação aumenta, né? E vamos aguardar aqui no domingo, né? Que vai acontecer.
Exatamente. Uma das coisas que um governo faz é administrar o patrimônio público. E há toda uma iniciativa já feita no mundo, em vários países, no Brasil agora de forma muito intensa, uma privatização do patrimônio público. Importante, Marilu, é que já começa a aparecer no mundo várias iniciativas de reversão da privatização. Por exemplo, tem na Europa hoje várias cidades que privatizaram, por exemplo, o saneamento no passado e que hoje começam a tomar decisões de reestatizar, porque a sociedade começa a perceber que a privatização não gerou aquilo que prometia e as cidades começam a reestatizar, por exemplo, o serviço de saneamento, transporte público que já foi privatizado, volta a ser reestatizado, ou seja, há várias iniciativas já mostrando que empresas privatizadas passam a ser reestatizadas porque não entregaram o que prometiam. No Chile, os trabalhadores começam a perceber que a privatização, que era a capitalização da Previdência, feita 30 anos atrás, começa agora a entregar uma aposentadoria que é um terço, né, daquilo que um outro trabalhador que se aposenta pela Previdência Pública recebe. Uma pressão enorme da sociedade chilena para reestatizar novamente o sistema de aposentadoria. Portanto, as pessoas vão levar anos ou décadas para perceber que não necessariamente a privatização entrega aquilo que eles prometem. Entrega para o acionista muito lucro. Eles ficam muito ricos, mas no geral a sociedade fica mais pobre.
Verdade. Tá certo, Clemente. Muito obrigada. Valeu. Aí pela sua participação. Um grande abraço para você.
Abraço.
Até mais. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.